Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar aqui sobre os tipos de depressão. Isso mesmo, depressão não é só uma caixinha, uma coisinha assim, né? Uma forma de dizer, mas não é somente um diagnóstico único para todas as pessoas. E a gente vai falar aqui sobre as características, destrinchar quais são elas para você, que é uma daquelas pessoas que sempre acreditou que depressão é uma doença só, aquela grande coisa, aquela grande tristeza que acomete a gente diante de momentos fortes de aflição, onde deixamos de ser produtivos, ficamos isolados, com aquela cara abatida de doente e aqueles pensamentos de fazer mal para nós mesmos. Se você tem esse tipo de concepção a respeito dessa doença, esse conteúdo é para você, porque eu estou aqui hoje para te alertar que não, a depressão não é uma coisa única. Na verdade, existem vários tipos de depressão e a falta de clareza nesse sentido pode prejudicar e muito a condução de um quadro clínico depressivo. Se você quer entender um pouco mais sobre o que a ciência e os manuais de diagnóstico de saúde mental falam a respeito desse transtorno, fica aqui comigo nesse conteúdo até o final, porque hoje esse será um novo tema que abordaremos aqui no Acidamente. Nós vivemos em uma era de complexidades, onde as pressões de vida moderna, muitas vezes elas se entrelaçam com as vulnerabilidades humanas, dando origem a um fenômeno que permeia os cantos mais sombrios e dolorosos da nossa psique, que é a depressão. No cenário contemporâneo, o atual, a depressão ela emerge como essa sombra persistente que desafia as noções tradicionais de saúde mental, colocando em evidência a necessidade de compreender e posteriormente intervir clinicamente. A psicologia contemporânea assume um papel fundamental na exploração e no elucidamento dos fatores que compõem esse quadro de depressão. Nesse mundo acelerado e super conectado, a pressão por desempenho, as expectativas sociais exacerbadas e as mudanças radicais nas dinâmicas interpessoais são algumas das variáveis que podem contribuir para o surgimento ou agravamento deste transtorno que é debilitante. A percepção da depressão, ela transcende a simples categorização de sintomas clínicos. Ela se estende ao exame minucioso das raízes psicológicas, sociais e culturais que nutrem esse desenvolvimento. O indivíduo ali, o contemporâneo, a gente, muitas vezes imerso nessa busca incessante por validação externa, realizações constantes, a gente já falou sobre isso aqui em vários momentos no Acidamente, enfrenta esse terreno que é bastante propício para a manifestação silenciosa de sintomas depressivos. Essa pressão por se conformar com as coisas que o mundo pede da gente, esse estigma associado à vulnerabilidade emocional e à falta de compreensão dessas questões da mente, muitas vezes contribuem para essa manutenção do sofrimento silencioso. Essa era digital que eu estou comentando, embora ofereça inúmeras facilidades, certamente você consegue pensar em várias, também impôs a nós vários desafios de entendimento dessa depressão e de outros quadros também psicopatológicos. As interações virtuais, apesar de proporcionarem essas conexões aparentemente ilimitadas, podem servir como um terreno bastante fértil para essa alienação e o sentimento de isolamento, de solidão. A prevalência das redes sociais, por exemplo, constrói esse palco onde as vidas externas de outras pessoas, conhecidas ou desconhecidas, são frequentemente filtradas e apresentadas de maneira linda, maravilhosa, exacerbando esse abismo que existe entre a realidade que a gente vive e aquela que é fortemente idealizada. É importante que você saiba que no início do século XX, a compreensão de depressão na psiquiatria estava fundamentada em concepções diferentes das atuais, refletindo, é claro, os contextos culturais, sociais e científicos daquela época. Na psiquiatria do início do século XX, ela já estava em transição, com mudanças significativas dos paradigmas teóricos e nas abordagens terapêuticas. A noção de depressão muitas vezes era enquadrada sobre termos como melancolia ou psicose maníaco-depressiva. A melancolia, por exemplo, era considerada um diagnóstico que incluía estados de humor persistentemente baixos, como desesperança, letargia, pessimismo. E os psiquiatras daquela época, um nome que aparece muito é o de Kraepelin, que é um psiquiatra influente do final do século XIX e início do século XX, descrevia a melancolia como uma forma específica de transtorno afetivo. Já a psicose maníaco-depressiva, esse termo também era cunhado por Kraepelin, era utilizado para descrever um transtorno categorizado por episódios de depressão profunda, o que era chamado de fase depressiva, intercalados por episódios de mania, que era a fase maníaca, marcada por um humor elevado, aumento de energia e pensamento muito acelerado. Atualmente, a psiquiatria compreende a depressão como um transtorno mental complexo que afeta o humor, o pensamento, o comportamento e as funções físicas. A classificação padrão para os transtornos depressivos é feita pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. A gente já comentou algumas vezes sobre esse manual aqui no Astamente. Esse manual é amplamente utilizado por profissionais da área da saúde mental. Como comentamos no início, a depressão não é uma coisa só, uma grande coisa só. Podemos imaginá-la como um guarda-chuva, em que existe essa concepção geral, como o nome de depressão, mas logo embaixo existem as suas diferenciações, que podem ser singelas, mas que demarcam pontos importantes na estrutura desse fenômeno. De acordo com o DSM-5, que foi atualizado em 2013, com essa sua quinta edição, atualmente existem referências categorizadas para 5 tipos diferentes de depressão e a gente vai listá-las aqui a seguir. Lembre-se sempre, cara pessoa, jamais utilize de informações recebidas externamente para sair se autodiagnosticando ou fazendo diagnósticos de outras pessoas. Se você tem dúvida a respeito do seu quadro de saúde mental, a sua função é procurar o atendimento devido para isso, seja com psiquiatra e/ou psicólogo clínico. Agora, se você tem dúvidas a respeito da saúde mental de uma outra pessoa, o melhor a se fazer é conversar com essa pessoa e orientá-la que ela faça o mesmo, procurando atendimento adequado, principalmente se você não tiver nenhum tipo de formação específica em psicologia ou psiquiatria e preparação para sair dizendo o que pode ser verdade ou não para essa pessoa. Muitas vezes a sua opinião não está sendo nem pedida e você está lá oferecendo para essa pessoa. Vamos começar aqui pelo transtorno depressivo maior, que tem a sigla em inglês de MDD. A principal característica do MDD é a presença de episódios depressivos que perduram por no mínimo 2 semanas, marcados por uma tristeza profunda e persistente. Esses episódios não são meramente reações normais a situações adversas, aquela tristeza, aquele abatimento que a gente costuma ter rotineiramente, mas sim uma expressão patológica que compromete o funcionamento cotidiano dessa pessoa. A perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram apreciadas, distúrbios do sono, alterações de apetite, fadiga, sentimentos de culpa, dificuldade de concentração e, em casos mais severos, pensamentos de se fazer mal são também sintomas comuns que definem esse quadro. A etiologia, que é essa determinação de causas do transtorno depressivo maior, é multifacetada, incorporando fatores que são genéticos, neuroquímicos e ambientais. Pode ser um desbalanço nos neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, dopamina, que são frequentemente associados a esse transtorno. E, além disso, também eventos estressantes, experiências traumáticas ou predisposições genéticas podem desempenhar um papel aqui determinante na origem desse quadro. E olha, já vou pedir a sua ajuda aqui para você descrever aqui para mim nos comentários se as minhas explicações aqui a respeito desses quadros estão fazendo sentido para você nesse conteúdo, pelo menos até agora. Continuando aqui, nós temos também o transtorno distímico, com a sigla DD, que é também a sigla do nome do quadro em inglês. Nesse quadro, configura-se como uma expressão mais crônica e persistente desse conjunto de condições emocionais. Ao contrário do transtorno depressivo maior, que nós comentamos anteriormente, aqui é caracterizado por uma constância de sintomas depressivos que perdura por, no mínimo, um período de 2 anos, sem, no entanto, atingir a intensidade aguda do transtorno que nós falamos anteriormente. Então, perceba aqui que já nesse quesito é possível perceber uma diferença bastante considerável entre essas duas. Os sintomas de transtorno distímico, embora eles aparentam ser menos graves, eles impactam de maneira duradoura o funcionamento cotidiano do indivíduo. Uma melancolia persistente, por exemplo, sentimentos de desesperança, baixa autoestima, dificuldades de concentração e alteração na qualidade do sono e no apetite também, são características que são marcantes desse tipo de transtorno. As armadilhas desse transtorno residem na sua capacidade de se infiltrar sutilmente na vida do indivíduo, muitas vezes mascarando-se ali como uma condição crônica de predisposição emocional, mas na verdade é um quadro psicopatológico. A etiologia do transtorno distímico envolve uma interação complexa entre fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Perceba aqui que também existe um fator multifacetado na etiologia desse quadro. Seguindo aqui com esse nosso estudo, a gente vai se deparar com o transtorno bipolar 1 e 2. O transtorno bipolar é uma condição psiquiátrica complexa que abrange 2 principais categorias, a bipolar 1 e a bipolar 2. Ambas se caracterizam por alterações significativas no humor, mas se diferenciam em relação à intensidade e à duração dos episódios maníacos e depressivos. No transtorno bipolar 1, o episódio maníaco é a característica distintiva do quadro. Esse estado é marcado por humor elevado e bastante expansivo. Aumento de energia, um pensamento bastante acelerado e comportamentos muito impulsivos. Os episódios maníacos podem variar em gravidade e em duração, mas geralmente exigem algum nível de hospitalização devido ao potencial risco para o próprio indivíduo e também para pessoas ao redor. Além disso, pessoal, episódios depressivos também podem ocorrer, contribuindo para a natureza muito oscilante desse transtorno. Já no transtorno bipolar 2, os episódios maníacos são substituídos por episódios hipomaníacos, que são menos intensos. Embora o humor ele esteja elevado, os sintomas não atingem a gravidade necessária para um diagnóstico de mania. Os episódios hipomaníacos são muitas vezes percebidos de maneira positiva pelo paciente, pelo indivíduo, o que pode dificultar o reconhecimento desse transtorno. Além do mais, quem não gosta de se sentir um pouco acima da média no quesito do estado do humor, né? Mas é que nesse caso é realmente acima da média, chegando a ser até perigoso. Episódios depressivos, por outro lado, são mais prevalentes e persistentes no transtorno bipolar 2. A etiologia desse transtorno envolve uma complexa interação de fatores genéticos, neurobiológicos e também ambientais, assim como os outros que nós comentamos anteriormente. A predisposição genética desempenha um papel substancial, com estudos indicando uma maior incidência em familiares de primeiro grau de indivíduos com esse tipo de transtorno. Alteração de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e dopamina também são implicados na fisiopatologia desse tipo de transtorno. E olha, gente, se vocês gostam dos meus conteúdos, aqui no Astamente eu vou te convidar para você conhecer o meu canal de apoiadores, que você encontra através do Orelo ou então na plataforma do Apoia-se. Ambos os links você encontra aqui na descrição desse conteúdo. E por apenas R$10 por mês, vocês recebem conteúdos exclusivos toda semana em formato de áudios, aqueles podcasts longos de mais de 30 minutos, onde vocês me escutam falar de várias coisas do cotidiano, a psicologia na prática, questões de relacionamento e o que bate também na minha teia, que eu tenho vontade de comentar com vocês. E volta e meia também eu compartilho textos onde às vezes eu estou mais inspirada para escrever. Eu vou lá e escrevo para vocês. Recentemente, eu tô até tomando liberdade de indicar alguns filmes e minisséries que eu vi recentemente e curti. Faço alguns links também com a vida real, o nosso cotidiano. É bastante interessante, eu tô gostando bastante dessa experiência. Links aqui na descrição para você fazer parte dessa panelinha ácida do Astamente. Se você quiser, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito pela confiança. Mas continuando aqui no nosso tema de hoje, vamos dar início aqui na fala do transtorno disruptivo da regulação do humor. A sigla gringa é DMDD. O transtorno disruptivo da regulação do humor, o DMDD, representa essa categoria distinta nos transtornos psiquiátricos, principalmente estando associadas a crianças e adolescentes. Caracteriza-se por padrões persistentes de irritabilidade, explosões de raiva desproporcionais que extrapolam as reações esperadas para a faixa etária daquela criança ou daquele adolescente. O diagnóstico do transtorno é estabelecido quando a irritabilidade é evidenciada em diferentes contextos e, crucialmente, quando há presença consistente de episódios graves de explosões de raiva. Esses episódios são caracterizados por manifestações comportamentais que podem incluir gritos, ataques verbais ou físicos, e expressam uma incapacidade do indivíduo em regular suas próprias emoções. É fundamental distinguir esse quadro de outras condições, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e o transtorno opositivo desafiador. O transtorno disruptivo do humor destaca-se pela cronicidade e intensidade específica das explosões de raiva, enquanto o transtorno opositivo desafiador é mais abrangente em relação a comportamentos desafiadores. A etiologia do DMDD envolve uma combinação complexa de fatores genéticos, neurobiológicos e ambientais. A predisposição genética pode contribuir para uma vulnerabilidade do indivíduo, enquanto anormalidades, entre aspas, dos neurotransmissores, como serotonina e dopamina, estão implicadas na regulação emocional. Os fatores ambientais também vão entrar aqui, que inclui exposições à situação de estresse crônico ou adversidade, também desempenham um papel muito importante na manifestação desse quadro. O transtorno afetivo sazonal, que tem aqui a sigla SAD, que é até curioso, né? É caracterizado por episódios recorrentes de depressão que seguem um padrão sazonal. Em sua maioria, esses sintomas do transtorno afetivo sazonal vão se manifestar durante os meses de outono e inverno, quando há uma redução significativa da exposição da luz solar. Os sintomas do transtorno assemelham-se aos do transtorno depressivo maior, que nós falamos aqui no início, que considera tristeza persistente, falta de energia, alterações da qualidade do sono, até dificuldade de concentração e perda de interesse em atividades que são do cotidiano. No entanto, é importante ter em mente e ter cuidado com relação a isso, a peculiaridade desse quadro sazonal é a clara associação temporal com as estações do ano, com a remissão espontânea ou com a melhora significativa durante os meses mais ensolarados de primavera e de verão. A etiologia do transtorno afetivo sazonal está intimamente ligada a fatores circadianos e à exposição à luz solar. A falta da luz solar, comum em regiões com invernos mais longos, escuros, pode afetar a regulação do ritmo circadiano e a produção de melatonina, influenciando negativamente o humor e o sono. Adicionalmente, também a redução da luz solar pode impactar na produção de serotonina, que é um neurotransmissor associado ao bem-estar emocional, para além também de questões vitamínicas, que são elaboradas, processadas, também com a presença da exposição à luz solar. Na área da saúde mental, a psiquiatria ela explora diferentes tipos de depressão, cada um com as suas próprias características, como você pôde perceber aqui nesse conteúdo de hoje. Entender essas diferentes formas não só ajuda os profissionais da nossa área da saúde mental, mas também destaca a importância de tratamentos personalizados e compreensivos, cada um para seu quadro. Nesse contexto variado, é crucial buscar novas formas de ajudar e melhorar constantemente os métodos de diagnóstico. E ao perceber essas diversas maneiras como as pessoas vivenciam a depressão, a psiquiatria também destaca que cada indivíduo é único, e isso motiva uma busca constante por respostas e maneiras de lidar com esse problema de forma mais individual. Nesse processo, a esperança está na evolução do conhecimento, na coragem dos profissionais também de saúde mental, nos pesquisadores e na criação de uma rede de apoio que compreenda a complexidade do sofrimento emocional desse paciente. Dessa forma, cara pessoa, enfrentamos o desafio não só de entender as nuances da depressão ou das depressões, mas também de cultivar uma empatia que vá além de novos rótulos, buscando, é claro, em última instância, aliviar o peso emocional que as pessoas carregam diante das dificuldades a partir de transtornos mentais. Eu não poderia deixar de destacar novamente aqui a importância de um acompanhamento de qualidade, tanto para o diagnóstico, tanto para o tratamento. Seja lá qual for o quadro que o indivíduo esteja passando, é vital compreender que o autodiagnóstico e o autotratamento, embora seja um reflexo compreensível desse desejo por clareza e da rapidez das resoluções dos problemas, possuem limitações significativas e perigos consideráveis. A complexidade das questões emocionais e psicológicas exige uma análise profunda e individualizada, algo que apenas um profissional de saúde mental qualificado pode te oferecer. A internet, com as vastas informações, elas podem nos conduzir por caminhos incertos ao tentar entender os nossos sentimentos. Cada pessoa é única e os desafios emocionais podem se manifestar de várias maneiras diversas. Portanto, a recomendação é clara. Ao sentir que algo não está bem emocional ou psicologicamente com você ou com outras pessoas, a busca por um profissional formado é fundamental para isso. Os psicólogos e psiquiatras com sua formação especializada são capacitados para realizar acompanhamento, avaliação, que são mais precisas e podem oferecer a orientação personalizada para o seu caso. A decisão de buscar ajuda profissional não apenas proporciona um entendimento mais profundo do que nós estamos enfrentando, do que você está enfrentando, mas também abre portas para estratégias de enfrentamento que são mais eficazes e com o apoio contínuo. Evitar o autodiagnóstico não implica em ignorar ou minimizar os nossos sentimentos, mas sim reconhecer a importância de abordar essas questões com a devida seriedade e cuidado. Ao escolher a via de um profissional qualificado, estamos investindo em nossa própria saúde emocional, saúde mental, proporcionando um caminho que seja mais claro e sustentável em direção ao nosso bem-estar. Por favor, se cuida da melhor maneira possível. Bem, cara pessoa, a gente fica aqui com esse conteúdo hoje, aqui no As da Mente. Eu espero que tenha feito sentido para você poder discutir um pouco mais sobre esses casos e entender que existem diferenciações que podem ser até singelas, em outros casos até não, né? Mas podem ser singelas, mas que é bastante importante saber qual que é o tipo do diagnóstico específico para você ter mais clareza, para saber como é que vai ser esse acompanhamento, o que pode ter causado também esse quadro, para ajudar também no seu acompanhamento a longo prazo. Saúde mental não é uma questão apenas do adoecimento. Saúde mental também é uma questão de saúde para o resto da sua vida, não só enquanto você estiver ali doentinho ou doentinha. Eu espero que tem acendido aqui em vocês um pouco dessa chama do conhecimento, do autoconhecimento, também problematizando as questões do diagnóstico feito pela internet, novamente aqui tendo esse compromisso com vocês, seguidores, ouvintes, telespectadores, não sei mais como é que eu posso chamar, já esqueci, fugiu aqui a minha mente. E deixo um beijo para vocês que valorizam o conteúdo do canal e ficam até o final, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo conteúdo aqui no As da Mente.